Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos acompanhamentos de mercado. Agora, para falar sobre o mercado de açúcar. Você que está acompanhando o mercado de açúcar viu ao longo desses últimos dias, nessa reta final aqui, né, de 2024, açúcar está triste, está bem triste ali. Perdeu o suporte de 21 cents, que era um suporte importante, perdeu o suporte de 20 cents, que era aquele suporte psicológico, né, que alguns analistas comentaram aqui, né, nas nossas entrevistas sobre isso, o quanto o mercado gosta de números redondos, perdeu. Estamos aí na casa dos 19 cents por libra peso. E para a gente entender, né, o que está acontecendo nesse mercado, o que está trazendo essa pressão negativa, a gente está aqui com o Leonardo Silvestre, ele que é trader de açúcar e etanol do grupo Araí Energy. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito obrigado. Boa tarde a todos.
Bom, Leonardo, primeira vez que você vem participar aqui conosco nas nossas entrevistas de mercado. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Mas vamos explicar o que que o mercado está perdendo de suportes tão importantes nessa reta final de 2024.
Bom, o mercado ele está cedendo. Um dos principais motivos que a gente percebe é a questão do dólar. O dólar ele é inversamente proporcional à cotação do açúcar em Nova York. Por essa razão, o Brasil ele tem uma influência na questão da exportação e ainda há produto para ser exportado. Então, o dólar se apreciando traz a cotação para baixo, tá? Então, esse é um dos principais motivos. Outro também é a questão do trade flow. Havia uma expectativa muito grande de morte súbita em outubro e novembro nas usinas do Brasil, no Centro-Sul, e não aconteceu, né, do jeito que a galera esperava. E por conta disso, a gente percebe que o trade flow, por mais que esteja apertado, ele não está tão apertado quanto esperávamos no passado, né? Então, essa é um dos principais pontos, né, de estar tá pressionando para baixo o açúcar. A gente imagina que um piso até 19 cents seja factível, tá? Olhando a questão dos padrões gráficos do açúcar no ano passado, a questão da remuneração em reais por tonelada ainda se torna interessante. No entanto, olhando só tela, a gente vê que está caindo, hoje caiu. Está caindo quase 4%, né? Então é uma situação que pressiona. E também, por fim, temos a questão dos fundos especulativos que chega a final do ano, dado a questão de bônus, de PLR, enfim, dos traders, alguns liquidam a posição para embolsar. Então acaba que traz uma volatilidade no mercado, lógico que seguindo a tendência.
Leonardo, e para a gente entender, né, a gente vê que essa pressão do dólar, ela está trazendo resultados negativos para outros mercados, como soja, milho. Só que esses outros mercados, né, nesse momento, a safra está lá nos Estados Unidos e os produtores americanos, se a conta baixa muito, eles sentam nos contratos, param de comercializar. A gente vê que para o açúcar está um pouco diferente o cenário, né? O Brasil está parado. Né, chega aí o final do ano, as usinas param os cortes, devem retornar só para o ano que vem. Só que temos aí uma Tailândia muito ativa e uma Índia também correndo um pouco por fora. Como é que esses competidores internacionais devem se comportar diante de preços tão baixos? E se há posição para perder mais, né, nessa questão dos 19 cents, ou eles devem sentar nos contratos já esperando aí uma certa reação de preços?
Eu vejo que a questão da Índia, ela começou um pouco atrasada a safra, até porque está tendo monções muito boas, né? Há uma expectativa de uma safra melhor, do que o ano passado. Só um minutinho que a minha imagem ficou. Poxa.
Uma
Voltou.
queda na sua imagem mesmo. Vamos retomar aqui a imagem dele.
Voltou a imagem. Posso continuar?
Maravilha, podemos continuar.
Bom, retornando, a Índia, ela tá com boas monções, tá? E traz uma perspectiva melhor do que o ano passado e o ano retrasado. Só que quem pode, influenciar ainda mais o mercado é a Tailândia, tá? Ela pode colocar ainda 2 milhões a mais de toneladas no mercado, e isso pode trazer um mercado ainda baixista. Então, nesse sentido, a nossa percepção é que a Índia ela está neutra, não há surpresas, dado o que vem apresentado na questão das monções, da parte agrícola, até por conta das limitações do governo da exportação. Então, o que nós enxergamos é que a Tailândia ela pode surpreender e colocar mais 2 milhões de toneladas, dadas as condições, muito boas da safra.
Acho que essa parte é importante a gente entender aqui na nossa entrevista, porque a única traz uma moagem, né, bem abaixo, né, por causa das queimadas que a gente teve, da seca, enfim, isso, né, impactou as nossas moagens. Só que quando a gente estava com a safra acontecendo no Brasil, a gente via os patamares 21, 22 cents. Agora o Brasil, mesmo fora do mercado, Tailândia trazendo aí essa questão, a gente vê essa pressão dos preços. Ou seja, existe aí uma força internacional acontecendo nesse mercado. Com o Brasil voltando, né, os primeiros cortes acontecendo ali na segunda quinzena de janeiro, fevereiro, enfim. Como é que deve se comportar esse mercado aí já olhando para esse comecinho de 2025?
Olha, o mercado do Centro-Sul, né, a questão das usinas, a gente percebe que o efeito da queimada foi bastante prejudicial, principalmente para a região de São Paulo. E por mais que a gente teve uma cana, estamos ultrapassando 600 milhões de toneladas moídas no Centro-Sul, e alguns players haviam previsto 590, sendo que a previsão inicial era até 650. Né, no começo da safra. Então a gente percebe que o Brasil ele está ditando o ritmo, né? E a questão do açúcar, nesse ano a gente teve o problema da cristalização, muitos players investindo para gerar mais açúcar, para melhorar o mix, só que não veio do jeito que estava sendo esperado. A perspectiva é que para o ano que vem a matéria-prima ela não venha tão boa quanto os anos anteriores, justamente por conta dos efeitos da queimada, por mais que está vindo a chuva, e os usineiros eles estão fazendo o trato cultural, do jeito correto, estão investindo. A gente imagina que vai ter menos açúcar justamente por conta disso, né? E também vai influenciar na parte agrícola da questão da cana. Então, a gente imagina que vai ser uma moagem menor, com menos açúcar, por mais que aos investimentos, né, mas justamente por conta da qualidade. Então, a questão do mix para o etanol vai ser favorável. No entanto, a parte da questão da remuneração, o açúcar ele segue muito melhor.
Esse é o outro ponto importante que a gente precisa entender para o ano que vem, essa questão do mix, né? A gente tem essa questão, né, da qualidade da cana, como você mencionou. A gente viu que ao longo desse ano a estratégia das usinas precisaram se adaptar, né, com o carro andando. Mas ano que vem, por mais que a gente já tenha essa previsão de um início de 2025 herdando esses problemas de 2024, a gente já tem essa previsão em mente, né? A gente vai ter uma questão de qualidade, a gente vai ter uma questão de canaviais mais suscetíveis aí por causa de rebrota, né? Alguns canaviais estão tendo problema de rebrota em decorrência dessa herança de 2024. Enfim, acho que o cenário na cabeça dos usineiros já está muito bem delineada para essa estratégia 2025. Mas no mais, o que a gente pode trazer de perspectiva para essa questão de mix e competitividade entre açúcar e etanol, tendo essa previsão de uma safra impactada, né, pelas consequências de 2024, e um canavial aí muito suscetível a ter essa renovação e a rebrota, né, com novas plantas disponíveis para os usineiros.
Bom, hoje, olhando a questão remuneratória, falando um pouco do açúcar em relação ao etanol hidratado, a gente tem uma visão que remunera 30, 40%, dependendo da região de São Paulo, o açúcar sobre o etanol. O usineiro, olhando isso, obviamente que ele vai optar pelo produto que mais remunera. No entanto, essa parte agrícola é o que vai pesar para as tomadas de decisões do ano que vem. Então, a parte da cristalização, vimos grandes grupos que tiveram problemas, saíram na mídia, e eu acredito que a galera vai ter um pouco mais de cuidado para evoluir tanto nas fixações, tanto nos contratos, justamente buscando olhar mais de perto como que vai ser a questão hídrica, que precisa chover até fevereiro, e a questão da construção da renovação dos canaviais. Então, esse é o ponto que a gente enxerga, tá? Além das estratégias que o usineiro pode buscar para conter, o dólar um pouco mais alto, ele acaba atrapalhando a parte dos insumos, mas ele também pode travar uma NDF para se proteger das oscilações. Então, são pontos que a gente tem que estar vendo no dia a dia.
E só para a gente finalizar aqui a nossa análise, tendo em vista essa questão 2025, como é que a gente vê também a competitividade do etanol nesse cenário para 2025? A gente sabe que o etanol ele está num momento muito bom, né? Tanto o etanol quanto o açúcar cristal aqui no mercado interno, ao longo de 2024 tiveram, né, boas posições de preço. E até o momento isso aparentemente está mantido, né? Essa questão da competitividade no mercado interno. E ainda mais agora, né? Com o governo brasileiro trazendo aí benefícios e um programa extenso de combustíveis, né? Novos combustíveis, aprimorando aí a participação do etanol. Como é que a gente pode ver a competitividade do etanol em 2025?
Eu vejo que o consumo tem vindo muito bom, está muito bom, né, no Brasil. A população tem aderido ao combustível, dada a paridade que está mais competitivo que a gasolina. Temos esse viés que abaixo de 70% o etanol hidratado sobre a gasolina é mais interessante. No entanto, eu vejo que o açúcar ele tem feito o dever de casa nos últimos 3 anos, vai continuar fazendo. Ah, e a bola da vez vai ser o combustível do futuro. Eu vejo que o SAF é uma oportunidade de um mercado que ainda nessas questões. Eu vejo iniciativas como o CBios contribuindo para a remuneração do etanol e tende a contribuir ainda mais, não só para o usineiro, mas para os produtores com a nova legislação. O etanol em si, ele está indo muito bem. Eu acho que o preço hoje ele está caminhando para o caminho. Não está nem muito baixo, nem muito caro. Então ele está num patamar bom, que garante um consumo interessante, vazão, fluxo de caixa para as usinas. E eu até o momento de conseguir desvincular um pouco da gasolina. O etanol ele é um produto premium se comparado aos combustíveis fósseis. Então, ele traz uma questão do carro, do meio ambiente. Então, eu vejo que hoje ele ainda é barato no que ele oferece no geral para a população. Eu acho que é muito promissor o etanol. O açúcar, ele, por mais que está remunerando mais, que ele está mais atrativo, eu não vejo que no futuro ele tende a se apreciar ainda mais, até porque o consumo ele não está crescendo tanto quanto os investimentos, a questão da produção global. Então, eu acho que o caminho, né, é o etanol.
Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente não pode deixar de perguntar, né? No fim das contas, os usineiros estão felizes? Esse Natal vai valer a pena para os usineiros? Eu faço essa pergunta aqui, principalmente nesse final de ano, exatamente para ter esse balanço de 2024, né? A gente teve bons preços internacionais para o açúcar. A gente teve essa competitividade do etanol no mercado interno, do açúcar cristal no mercado interno. Só que, e olhando para 2025, de uma forma geral, a gente também vê uns estoques ali controlados no limite, né? Não são estoques muito expressivos, ou que pode trazer alguma questão ali para o segundo semestre do ano que vem. Enfim, no fim das contas, olhando o cenário geral, etanol e açúcar, esse Natal os usineiros ficam felizes, apesar, né, dos reveses que a gente teve com a produtividade?
Eu vejo que ainda é muito relativo essa questão, porque depende do como que o usineiro ele está antenado ao mercado, quais as estratégias de hedge, o que que ele tem feito na questão do mix. Então, se o usineiro ele está antenado, ele está trabalhando em cima de proteções, estudando o mercado, vendo opções, cuidando de NDF, vendo a parte agrícola. Se ele está antenado nisso e está fazendo o dever de casa, com certeza ele deve estar tá sorrindo, deve estar tá tendo um Natal muito bom e remuneratório.
Muito bem. Leonardo, muito obrigado por estar aqui conosco aqui. Seja sempre bem-vindo. Essa é a primeira de muitas entrevistas aqui com a gente no mercado de açúcar.
Muito obrigado pelo convite e espero que tenha mais.
Muito obrigado, Leonardo. E você que nos acompanhou nessa entrevista, lembra, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim cada vez mais pessoas recebem as nossas notícias, os nossos vídeos no momento em que eles acontecem. E agora a gente falou aqui sobre o mercado de açúcar, esse mercado que agora nessa reta final de 2024, assim como as demais commodities, está perdendo patamares importantes, preços que eram considerados como suporte, né, ali questão de um mês atrás, o suporte era em 21 centes, 15 dias, semana passada até agora, o suporte virou 20 centes. Agora 19 centos, enfim, uma pressão vinda aí principalmente por causa da valorização do dólar. O dólar está ficando muito forte e isso está pressionando aí todas as commodities. E os produtores rurais aprendendo aí, né, mais uma vez a como lidar com uma variação tão alta e participar de lucros, né, seja no mercado futuro. Isso está acontecendo no mercado de grãos e na cana, mas agora no Brasil. O pessoal está parado, parou para o final do ano, deve vir retomar ano que vem, mas já de olho aí em novas oportunidades, seja para o açúcar, seja para o etanol. E essas oportunidades tendem a aparecer, vendo que os nossos competidores internacionais, né, Índia está correndo muito por fora, Tailândia aí está com uma safra boa, mas também ali tem uma certa limitação. Então vamos ver como esse mercado deve andar no comecinho de 2025, e para ficar atento aqui nas nossas informações, segue aquela recomendação que eu dei. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e aí você acompanha todas essas novidades. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.